Secretários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa sessão plenária, que tem como primeiro ponto um debate sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia. De qualquer maneira, antes de arrancarmos para esse primeiro ponto, a senhora secretária Maria do Luz Rosinha tem várias informações importantes a dar-vos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E então passo a anunciar a retoma do mandato do Sr. Deputado Bruno Manuel Pereira Coimbra, do Círculo Eleitoral de Aveiro, cessando funções do Sr. Deputado Rui Manuel Rocha da Cruz, de igualmente do Círculo de Aveiro, a partir do dia 13 de julho e de acordo com o parecer número 10 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. É preciso votar? Isto é preciso votar?
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Mais. Anunciar a retirada por parte da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, do projeto de resolução 522, que, entretanto, tinha descido à 5ª Comissão e que visa, pela suspensão da designação do novo Governador do Banco de Portugal, até à conclusão do processo legislativo em curso na Assembleia da República. Também anunciar a caducidade das propostas de alteração da Iniciativa Liberal, do PCP e do PSD, e que tem a ver com as apreciações parlamentares, respectivamente, números 16 e 19, e do Decreto-Lei número 23. Portanto, estas apreciações parlamentares estão caducadas. Muito bem. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos então entrar no primeiro ponto, em que temos dois debates, um debate sobre as prioridades da Presidência do Conselho da União Europeia e um debate sobre o relatório anual enviado pelo Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e ainda um projeto de resolução da Comissão dos Assuntos Europeus sobre a apreciação do relatório referido e também sobre a adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeito de escrutínio no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2020. Para abrir este debate, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que eu aproveito para cumprimentar. Augusto Santos Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, iniciou-se no passado dia 1 de julho, com a presidência alemã, o trio de presidências do Conselho da União Europeia em que se enquadra Portugal. O programa do trio é conhecido, foi muito fácil elaborá-lo, tal convergência de pontos de vista entre a Alemanha, Portugal e a Eslovénia, que se sucederão neste trio de presidências. E esse programa do trio pode ser resumido em poucas palavras. Em primeiro lugar, prosseguir os objetivos, as prioridades que ficaram definidas pelos líderes europeus na Agenda Estratégica 2019-2024. Quais são essas prioridades? São, em primeiro lugar, assegurar a transição para a economia digital, os processos de transformação digital das economias europeias. Em segundo lugar, favorecer a transição energética, que é essencial para a descarbonização dessas economias. Em terceiro lugar, garantir a prioridade europeia e a liderança europeia na ação climática, quer ao nível interno, quer ao nível global. E em quarto lugar, valorizar e afirmar a posição da União Europeia como um ator global, um ator indispensável para as grandes agendas multilaterais do mundo de hoje. Ora, estas prioridades continuam atuais e são cada vez mais atuais, mas a crise provocada pela pandemia acrescenta outras prioridades a estas sem as pôr em causa. E essas prioridades resultam das lições aprendidas com a crise da pandemia. Lições do ponto de vista da necessidade de reforçar os sistemas sociais e, em particular, os serviços de saúde, e daí a proposta da Comissão Europeia de lançamento pela primeira vez na história da União de um programa comum em matéria de saúde. Em segundo lugar, lições no que diz respeito à necessidade de aproximar mais da Europa as cadeias globais de produção e abastecimento de bens públicos que nós todos na Europa consideramos essenciais. E em terceiro lugar, a necessidade de reindustrializar a Europa, afirmar, como nós dizemos crescentemente, mais a soberania económica da Europa. E último traço característico do programa do Trio das Presidências, fazer isto, prosseguir as prioridades estratégicas, retirar as lições da crise, com o sentido de urgência na ação. A União Europeia foi muito atingida pela pandemia, as suas consequências económicas são devastadoras para as economias de todos os Estados-membros e, portanto, o sentido de urgência na ação, a consciência de que nós temos que iniciar rapidamente um processo de recuperação económica e social à escala europeia, preservando e salvaguardando o mercado interno e criando os meios financeiros indispensáveis para que os Estados-membros possam realizar os investimentos e as reformas incontornáveis, esse sentido de urgência marca o programa do trio. Por isso mesmo é que a Alemanha tem dito que a sua presidência terá prioridades em pequeno número, claras e nos pontos essenciais. Primeira prioridade, concluir o acordo, tão rapidamente quanto possível, concluir o acordo sobre o próximo quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação. Concluir o acordo sobre o orçamento plurianual da União Europeia para os próximos 7 anos e, ao mesmo tempo, tendo a ele acoplado o programa Nova Geração, isto é, um programa execução imediata para favorecer a recuperação económica e social da União. Portanto, procurar esse acordo já, desejavelmente, em julho. O próximo Conselho Europeu será um marco essencial nessa procura de acordo. Segunda prioridade essencial da Presidência Europeia, favorecer a conclusão das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia com um acordo que regule a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Terceira prioridade, o Estado de Direito. Em outubro próximo, a Comissão Europeia publicará o primeiro relatório sobre o Estado de Direito e a Presidência Alemã insiste na necessidade de nós iniciarmos diálogos políticos e interpares que nos envolvam a todos sobre o Estado de Direito, que é uma condição, aliás, de pertença à União. Quarta prioridade, o novo Pacto de Migrações e Asilo, que a Comissão Europeia diz que irá propor, mal seja concluída, a negociação do QFP e do Próxima Geração. Estas são as prioridades essenciais da Presidência Alemã e estas prioridades casam-se bem com a outra grande responsabilidade da Presidência Alemã, que é lançar formalmente a Conferência sobre o Futuro da Europa. Nós, neste momento, já temos as posições do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho sobre o que deve ser a Conferência sobre o Futuro da Europa, quais são os objetivos, qual é a sua natureza, qual é a sua estrutura e, portanto, esperamos que rapidamente as três instituições cheguem a acordo para que a Conferência se possa lançar. O programa da Presidência Portuguesa, que se sucederá à Presidência Alemã, encaixa perfeitamente, quer no programa do trio, quer no programa, na sequência do programa da Presidência Alemã. Nós esperamos que, quando iniciemos a nossa presidência, o QFP esteja aprovado e, portanto, trate-se da implementação do novo quadro financeiro plurianual, uma responsabilidade muito grande para nós. Esperamos também que as negociações com o Reino Unido tenham sido levadas a bom porto e, portanto, se trate para nós de implementar essa nova relação tão próxima quanto possível entre a União e o Reino Unido. Esperamos que o debate sobre as migrações seja um dos debates mais importantes da nossa presidência e julgamos ter argumentos para dar uma contribuição positiva para esse debate e para um seu desenlace a favor da Europa, a favor das migrações, a favor das responsabilidades também em matéria de direito internacional e direito internacional humanitário que a Europa tem. E desenvolveremos os trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa e acrescentaremos a nossa própria marca. A nossa própria marca é a afirmação da dimensão social da União Europeia. O modelo social europeu é o grande recurso que a Europa dispõe para fazer com sucesso a transição digital, a transição energética, a ação climática, mas também reforçar o seu papel no mundo, que é um papel de liderança em muitas áreas, a favor do multilateralismo e a favor da resposta comum a problemas comuns e da defesa comum de bens que também são comuns. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro Augusto Santos Silva, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Capola Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Sr. Deputado dos Assuntos Europeus, Sras. E Srs. Deputados. Vou pronunciar-me sobre o programa da Presidência Alemã do Conselho da União Europeia. A minha colega Isabel Oneto intervirá mais adiante sobre o relatório anual sobre a participação de Portugal no processo de construção europeia, que constitui o outro tema da nossa ordem de trabalhos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, vivemos na União Europeia um momento histórico de enorme transcendência, dificilmente comparável com qualquer outro, ao longo dos 70 anos que nos separam da declaração visionária de Robert Schuman, proferida no Quai d'Orsay em 1950. Quis a ironia do destino que a liderança do Conselho começa à Alemanha no curto, mas decisivo espaço de tempo do segundo semestre de 2020, que antecede imediatamente a presidência portuguesa do Conselho. Não é por isso de estranhar, como o Sr. Ministro acabou de referir, a grande convergência de objetivos entre o programa do trio, apresentado a 9 de junho, a declaração dos presidentes dos parlamentos alemão, português e esloveno, assinada solenemente no dia 29 de junho, e o programa da presidência alemã, que hoje aqui debatemos, quer nos objetivos imediatos e de curto prazo, quer na visão, a mais longo termo, nela expresso. Ensina-nos a história que os momentos de crise constituem igualmente oportunidades únicas de renascimento e de reconciliação e para o início de novos períodos de paz e de prosperidade. É com este espírito que estamos a enfrentar as atuais dificuldades e a procurar as respostas adequadas nos planos nacional e europeu. No curto prazo, controlar e vencer a epidemia e relançar a economia são as prioridades para as quais não existe plano B, assim como não existem outras opções para o futuro modelo de desenvolvimento que não assentem no primado e aperfeiçoamento do Estado de Direito, na sustentabilidade em todas as suas vertentes, na inovação, na segurança e no fortalecimento da Europa no teatro global. O problema não está, pois, nos objetivos, nem nas linhas de orientação estratégica que generalizadamente partilhamos, mas na forma de os concretizar, tendo em conta o estado de anemia a que chegou o projeto europeu e as contradições que ainda prevalecem no seu seio. Ainda nos últimos dias, assistimos com tristeza à lamentável incapacidade da União para decidir em conjunto coisas tão simples como as regras de harmonização para a reabertura das fronteiras. Daí a importância acrescida que a presidência alemã e o Conselho da próxima semana representam para o relançamento do projeto europeu e para a tomada das decisões que se impõem para responder com urgência à emergência com que estamos confrontados. Estamos todos conscientes das dificuldades que será ainda necessário ultrapassar para alcançar um acordo justo e equilibrado onde os 27 possam rever-se. Qualquer adiamento terá consequências extremamente negativas, ainda mais gravosas se a ele se associar um fracasso no acordo de saída do Reino Unido, que terá de estar, forçosamente, concluído até ao final de outubro. Gostaria assim, Sr. Ministro, face ao contexto que acabei de descrever, que nos possa transmitir, com o detalhe que lhe for possível, a sua perspectiva quanto à concretização do essencial do programa da presidência alemã e, por ser questão incontornável, quais as suas reais expectativas para o Conselho da próxima semana, tendo em conta os contactos bilaterais que o Governo português tem vindo a desenvolver e de que as recentes passagens por Lisboa dos primeiros ministros espanhol e italiano foram a face mais visível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Capola Santos. Ainda no tempo do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Oneto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados. Cabe a mim, enquanto relatora do relatório que o Governo enviou à Assembleia da República.